Lição 2. A teologia da conversão. Introdução. O termo conversão se refere à mudança que acontece quando uma pessoa é salva. O objetivo do evangelismo é levar o pecador a experimentar a conversão. Tarefa e tempo para reflexão. Leia 1 Tessalonicenses 1. Quais são os aspectos de mudança que aconteceu aos tessalonicenses quando se converteram? Para entender por que uma pessoa precisa se converter e entender o que acontece na conversão, devemos entender a condição em que estava o pecador antes da conversão. A condição humana antes da conversão. Tarefa e tempo para reflexão. Como você descreveria a condição de uma pessoa antes de ser salva? Por causa do pecado de Adão, toda pessoa é separada de Deus ao nascer. Romanos 5:12. Isso significa que todos são egocêntricos e escolhem seu próprio caminho. Quatro características do pecador são dadas nos parágrafos abaixo. A partir do momento que uma pessoa começa a fazer escolhas, ela começa a pecar. Todo pecador é culpado de muitos pecados. Romanos 3:23. O pecado é uma violação da lei de Deus. 1 João 3:4. Tiago 2:10 e 11. Porque Deus é absolutamente justo, ele não ignora o pecado, e todas as pessoas serão julgadas pelo que fizeram. 2 Coríntios 5:10. Apocalipse 20:12 e 13. Não há dúvida sobre a culpa de uma pessoa e o julgamento que merece. Todos os pecadores já estão condenados. João 3:18 e 19. O pecador é inimigo de Deus. Romanos 5:10. Um pecador não pode ter um relacionamento com Deus, a não ser que suas ofensas contra Deus possam ser removidas. O pecador também está em uma condição que o faz ser inapto a ter um relacionamento com Deus, pois ele é corrupto em seus desejos. Efésios 2:3. Uma vez que ele é um escravo do pecado, o pecador é impotente para mudar sua condição. Romanos 5:20. E 7:23. Então, qual é a salvação que o pecador precisa? Tendo em vista que é culpado, a salvação significa perdão. Considerando que é um inimigo de Deus, a salvação significa reconciliação. Porque ele é corrupto, a salvação significa limpeza. Porque ele é inapto, salvação significa libertação. Estas são apenas alguns dos aspectos da salvação que o pecador precisa. No momento da conversão, o pecador é perdoado, reconciliado com Deus, lavado e liberto do poder do pecado. Paulo descreve a condição pecaminosa anterior dos crentes coríntios, que incluíam muitos pecados terríveis. Então ele disse, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. 1 Coríntios 6:11. A necessidade da cruz. Ninguém poderia pagar pelo seu próprio pecado. O pecado é contra um Deus infinito, e a humanidade não tem nada de valor infinito para pagar. Não havia nada que uma pessoa pudesse fazer sobre sua necessidade. Portanto, nenhum requisito poderia ser estipulado para a humanidade que conquistaria sua própria salvação. Gálatas 3:21. Se tivesse sido possível ao homem conquistar sua própria salvação, não seria necessário que Jesus morresse na cruz. Gálatas 2:21. Tarefa e tempo para reflexão. Se Deus queria perdoar, por que ele não simplesmente perdoou sem a cruz? Porque Deus é santo, ele deve julgar de acordo com a verdade e a justiça. Romanos 2:5 e 6. Imagine se o sacrifício de Cristo não tivesse acontecido. E se Deus simplesmente perdoasse os pecados sem a expiação? Se Deus perdoasse os pecados sem a expiação, iria parecer que o pecado não é importante. Pareceria que Deus é injusto e, até mesmo, profano. Pareceria que, aos olhos de Deus, há uma pequena diferença entre uma pessoa que faz o certo e uma que faz errado. Se o perdão viesse sem a expiação, Deus não poderia ser adorado como o Deus justo e santo que ele é. Perdão sem expiação iria desonrar a Deus em vez de honrá-lo. Porém, Deus é amoroso e quer perdoar. Ele não quis deixar toda a humanidade em uma condição pecaminosa para estar perdida eternamente, mesmo sendo o que merecia. O sacrifício de Jesus na cruz forneceu o sacrifício de valor infinito que era necessário. Jesus era qualificado, 1, por não ter pecado, 2 Coríntios 5:21, perfeito e não precisava de salvação. 2, por ser tanto Deus quanto homem. A expiação provê o que é preciso como base para o perdão. Agora, Deus pode perdoar a pessoa que se arrepende e crê em sua promessa. Ninguém que compreende o sacrifício na cruz pode pensar que Deus não leva o pecado a sério. A expiação provê uma forma em que Deus pode contar como justo aquele que crê na promessa e ainda ser justo. Romanos 3, 20 ao 26 dá uma explicação lógica sobre como isso funciona. A Bíblia nos diz que os meios de salvação que Deus providenciou são o único caminho. Se uma pessoa rejeitar a salvação pela graça por meio da fé em Cristo, não poderá ser salva. Marcos 16, 15 a 16, Atos 4:12, Hebreus 2:3. Por isso é importante conhecer a doutrina da salvação recebida apenas pela graça, por meio da fé apenas. A salvação é pela graça, porque não existe nada que possamos fazer para conquistá-la ou merecê-la. É apenas pela fé, porque não há nada que possamos fazer para realizá-la. Podemos apenas crer na promessa de Deus. A primeira graça. Tarefa e tempo para reflexão. O que acontece primeiro? A resposta do homem a Deus ou a obra de Deus no homem? A graça de Deus alcança o coração do pecador, convencendo-o dos seus pecados e fazendo com que deseje perdão. Tito 2:11, João 1:9, Romanos 1:20. O pecador seria incapaz de abandonar seus pecados sem a ajuda de Deus. João 6:44. Deus dá ao pecador a habilidade de responder ao Evangelho. Se uma pessoa não é salva, não é porque não recebeu graça. É porque ela não respondeu à graça que Deus deu. Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, e Deus quer que todos sejam salvos, 2 Pedro 3:9, 1 João 2:2, 1 Timóteo 4:10. A graça de Deus dá a todos a habilidade de responder, mas ele não força ninguém. Por isso que Deus chama o pecador a escolher se arrepender e crer, Marcos 1:15. Definindo arrependimento. Tarefa e tempo para reflexão. O que é arrependimento? Arrependimento significa que um pecador vê a si mesmo como culpado e merecedor de punição e está disposto a abandonar os seus pecados. Este versículo em Isaías descreve o arrependimento, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55:7. Arrependimento não significa que o pecador deve corrigir sua vida e se tornar justo antes de Deus perdoá-lo. Isso é impossível, porque ele está preso ao pecado e não pode livrar a si mesmo. Mas o pecador deve estar disposto para que Deus o liberte de seus pecados. Tarefa e tempo para reflexão. Salvação é recebida pela graça. Então, por que o arrependimento é necessário para a salvação? Fé é o único requisito para o perdão, mas a fé genuína em Cristo sempre fará com que uma pessoa se arrependa de seus pecados. Voltar-se a Deus, crer e virar as costas ao pecado, arrependimento, acontecerão ao mesmo tempo, mas é a fé que torna possível abandonar o pecado. Essa fé salvadora é um presente de Deus. Efésios 2:8 e 9. Se uma pessoa não está disposta a se arrepender, ela não quer ser salva do pecado. Se ela não se arrepender, não admite o mal do pecado. Se não vê por que deveria abandonar o pecado, então não vê que seu pecado é verdadeiramente mau. Se não vê que seu pecado é mau, não entende realmente por que precisa de perdão. Se uma pessoa não vê a si mesmo como verdadeiramente culpado, sem desculpas, merecendo punição, não se arrependeu. Se admite que é um pecador, mas que uma religião que a permita continuar pecando, não se arrependeu, porque quer continuar fazendo o que a torna culpada. Definindo a fé salvadora. Tarefa e tempo para reflexão. Se uma pessoa tem fé salvadora, no que ela crê? 1. Ela vê que não pode fazer nada para justificar a si mesma. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Ela percebe que nada do que pode fazer, obras, a fará merecedora de ser salva, mesmo parcialmente. 2. Ela crê que o sacrifício de Cristo é suficiente para seu perdão. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 2:2. Propiciação é o sacrifício que torna possível o nosso perdão. 3. Ela crê que Deus a perdoa na condição única da fé. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Se pensar que há outras condições, irá esperar ser salva parcialmente pelas obras, em vez de plenamente pela graça. Conversão. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Atos 26, 16 ao 18. O que esses versículos falam sobre como seria o ministério de Paulo? O ministério de Paulo seria levar pessoas à conversão. Isso incluía converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, recebendo perdão e a herança entre os que são santificados. Isso acontece pela fé em Cristo. A conversão de pecador a cristão é uma grande transformação. A Bíblia a chama de nova criação, 2 Coríntios 5:17. As coisas antigas já passaram e tudo é novo. O convertido abandona os ídolos e qualquer prática religiosa que estaria em conflito com a lealdade completa a Deus. 1 Tessalonicenses 1:9. A mudança é, normalmente, surpreendente para os outros. 1 Pedro 4:3 e 4. Eles não entendem por que uma pessoa mudaria tanto. Os amigos mais próximos e parentes podem até mesmo persegui-lo. Mateus 10:34 ao 36. O convertido não mais compartilha os desejos e as prioridades do mundo. Esse contraste é uma das evidências de que é convertido. 1 João 2:15. Ele ama os outros crentes e deseja ter comunhão com eles. 1 João 3:14. Os desejos da pessoa mudam quando se converte. Ainda terá tentações, mas será capaz de resistir à tentação ao pecado, porque não é mais controlada pelos desejos pecaminosos. Ela tem desejo pela palavra de Deus, uma vez que experimentou a sua graça. 1 Pedro 2:2 e 3. O convertido ama a Deus e quer agradá-lo. Ele não irá considerar os mandamentos de Deus como pesados e desagradáveis. 1 João 5:2 ao 4. O convertido mantém um relacionamento pessoal com Deus, expressado especialmente na oração. 1 Coríntios 1:2. Tarefa e tempo para reflexão. Com suas próprias palavras, conte sobre a transformação que ocorre quando uma pessoa se converte. Características do novo nascimento. A Bíblia diz que quando uma pessoa nasce novamente, todas as coisas são feitas novas. As novas coisas incluem uma nova natureza, a natureza divina, 2 Pedro 1:4. Um novo mestre, Cristo através do Espírito Santo, Mateus 23:10, Romanos 8:14. Um novo apetite pela palavra de Deus, 1 Pedro 2:2. Uma nova atitude de amor, Romanos 5:5, 1 João 4:7 e 8. Um novo relacionamento com Deus, como filho ou filha, João 1:12. Um novo ajudador no Espírito Santo, João 14:16, Romanos 8:26 e 27. Um novo advogado em Jesus Cristo se cairmos em pecado, 1 João 2:1. Uma nova e viva esperança da vida eterna, João 3:15, 1 Pedro 1:3. Segurança pessoal da salvação. Tarefa e tempo para reflexão. Quais razões erradas podem fazer uma pessoa pensar que é cristã? Uma pessoa pode pensar que é cristã porque foi batizada, é membro da igreja, crê em certas doutrinas cristãs, segue certos costumes religiosos, segue um padrão de atitudes corretas, teve experiências espirituais, tomou uma decisão e professou a fé. De acordo com a Bíblia, nenhuma destas é suficiente para assegurar que uma pessoa é cristã. A Bíblia nos diz que podemos ter certeza da nossa salvação. Podemos ter confiança de que Deus nos aceitou. Não precisamos viver em medo, porque o Espírito de Deus nos assegura que somos filhos adotados de Deus. Romanos 8:15 e 16. Essa segurança é tão completa que não precisamos temer o dia do julgamento. 1 João 4:17. Algumas pessoas dizem que esperam ser aceitas no céu, mas nós podemos ter uma segurança melhor do que essa. Não é suficiente crer que a salvação é oferecida à humanidade em geral. Uma pessoa deve saber que ela própria está salva. Tarefa e tempo para reflexão. Como uma pessoa pode saber com certeza que é salva? Alguns dependem dos seus sentimentos, mas sentimentos são mutáveis e podem ser enganadores. Uma vida transformada dá evidência de que uma pessoa foi salva, mas essa evidência não aparece logo de início. Os resultados da salvação não tiveram tempo para aparecer. Portanto, uma vida transformada não é a base para a segurança. O crente pode ter certeza de sua salvação ao saber que seguiu o caminho bíblico de salvação. Se alguém verdadeiramente se arrependeu e creu, assim como a Bíblia direciona, tem o direito de acreditar que Deus o perdoou. Quando alguém se arrepende e crê, Deus dá testemunho do seu espírito que ele se tornou filho de Deus. Se uma pessoa tenta sentir que está salva, quando não se arrependeu realmente, ficará confuso e iludirá a si mesma. Se uma pessoa, 1. Verdadeiramente se arrepende, 2. Confia nas promessas bíblicas de Deus, e 3. Recebe o testemunho do Espírito, ela não será enganada. Esta segurança está baseada na palavra de Deus, que é absolutamente confiável. Deus sempre mantém suas promessas. 10 palavras para os aspectos da salvação. Reconciliação. Essa palavra significa que aqueles que foram inimigos estão em paz novamente. Na salvação, fazemos as pazes com Deus. 2 Coríntios 5:19. Romanos 5:1. Esses versículos falam sobre justificação e reconciliação. Expiação. Essa palavra significa que o registro foi limpo. Na salvação, nosso registro de pecados é apagado. Hebreus 8:12. Propiciação. Essa palavra se refere a algo que foi dado para afastar a ira de alguém. Na salvação, o sacrifício de Jesus afasta a raiva de Deus que estava contra nós. 1 João 2:2. Libertação. Essa palavra significa que alguém foi resgatado do poder de um outro alguém. Na salvação, fomos retirados do domínio do poder de Satanás e do pecado. Lucas 1:74. Romanos 6:6 e 12 ao 18. Redenção. Essa palavra significa que um preço foi pago para que alguém fosse liberto. Na salvação, a morte de Jesus é o preço para que sejamos livres da escravidão e da penalidade do pecado. Efésios 1:7. Tito 2:14. Justificação. Essa palavra significa que alguém é declarado justo ou inocente. Na salvação, um pecador culpado é tido como justo, tendo em vista que Jesus sofreu em seu lugar. 2 Coríntios 5:19, Romanos 5:1. Esses versículos falam sobre justificação e reconciliação. Santificação. Essa palavra significa que alguém é feito santo. Na salvação, um pecador é transformado em um filho santo de Deus. Muitas das epístolas se referem aos crentes como santos. Efésios 1:1, Filipenses 1:1, Colossenses 1:2. Adoção. Essa palavra significa que alguém se tornou filho legítimo de alguém. Na salvação, nos tornamos filhos de Deus. João 1:12, Romanos 8:15. Regeneração. Novo nascimento. Essa palavra significa que alguém começou a vida novamente. Na salvação, o crente começa uma nova vida. Efésios 2:1, João 7:38 e 39, Gálatas 4:29, João 3:5. Selado. Essa palavra significa que algo está marcado para mostrar a quem pertence. Na salvação, o Espírito Santo em nós nos identifica como sendo alguém que pertence a Deus. Efésios 1:13. Erros a evitar. Religião sem arrependimento. Existe um tipo de pessoa que facilmente pensa que está salvo quando escuta que a salvação é pela graça por meio da fé. Ela não se arrependeu verdadeiramente porque não vê que precisa. Nunca se viu como um pecador, o qual merece o julgamento de Deus. Pensa que a graça significa que pode ir para o seu próprio caminho. Uma vez que aceita a verdade do cristianismo, pensa que é um cristão, embora não tenha tido uma transformação. Nunca entregou sua própria vontade. Ao invés disso, aceitou a Deus como uma parte de sua vida e ainda vive de acordo com sua vontade. Esse não é o começo de um relacionamento salvador com Deus, de acordo com a descrição bíblica.